boa noite aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
Mais de 7 milhões de armas ilegais, ou seja, sem registro, estão nas mãos de brasileiros.
Esse é um dos dados do mapa das armas ilícitas, divulgado hoje pelo Ministério da Justiça e pela organização não governamental Viva Rio.
Ainda de acordo com a pesquisa, a maior parte das armas de fogo em poder do crime organizado no país é de baixo calibre e fabricada aqui no Brasil.
De acordo com o documento, o Brasil é campeão mundial em números absolutos por morte causadas por armas de fogo, com 36 mil homicídios por ano. Para tentar reduzir o número de armas em circulação e os crimes causados por elas, em setembro deste ano, o Ministério da Justiça tornou permanente a campanha de desarmamento no país, permitindo à população entregar armas quando desejar, a qualquer momento. Para o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, o Estatuto do Desarmamento, de 2003, que estabeleceu regras mais rígidas para o registro, posse e comercialização de armas de fogo, foi fundamental para a política de segurança pública no país.
Diariamente, pessoas morrem em razão do uso da arma de fogo, em razão de crimes praticados com o uso de arma de fogo. Nós vamos estancar esse tipo de crime no Brasil, esse tipo de morte no nosso país. E o Estatuto do Desarmamento hoje já permitiu a regularização e a destruição de mais de 1.600.000 armas. Mas, segundo dados e estudos da Polícia Federal e do Viva Rio, ainda haveria 16 milhões de armas na mão da população, precisando ser registradas ou devolvidas e destruídas. Por isso, o Ministério acredita que o Estatuto do Desarmamento é fundamental para uma política de segurança pública efetiva no nosso país.
De acordo com o ministro da Justiça, 80% das armas em poder do crime organizado são de pequeno porte, como revólveres e pistolas, são fabricadas no Brasil e foram compradas legalmente e roubadas pelos criminosos ou vendidas para eles por pessoas que adquiriram as armas de forma legal. O coordenador da organização não governamental Viva Rio, também responsável pela pesquisa, Antônio Rangel, explica por que isso acontece.
Se elas não têm um bom controle no seu transporte, na sua venda ou parte do Estado, ela, através de diferentes caminhos, acaba indo armar o braço do bandido, seja através de roubo, de furto, seja através de desvios. Encontramos muito desvio de armas de corporações militares, polícia militar, corpo de bombeiros, armas tomadas de quartéis, armas, por exemplo, privadas de militares, policiais e bombeiros, porque essas corporações têm o direito de comprar arma para si próprio, para seu uso pessoal. E o direito permite comprar tantas armas que muitos deles acabam vendendo indevidamente essas armas. O que significa isso? Significa que não basta, para enfrentar o tráfico ilícito de armas, nos preocuparmos apenas com o combate ao tráfico, ao narcotráfico, às organizações criminosas. Nós temos que controlar o mercado legal de armas.
Segundo o Ministério da Justiça, em função das campanhas de desarmamento de 2003 a 2009, houve uma redução de 11% no número de homicídios no país, passando dos 36 mil para 34.300 casos. De Brasília, Cleide Lopes.
E as unidades de polícia pacificadora da Cidade de Deus, do Complexo do Borel e da Providência, no Rio de Janeiro, vão ganhar núcleos de justiça comunitária.
O convênio para a instalação dessas unidades foi assinado hoje entre o Ministério da Justiça e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Os investimentos nesses núcleos de justiça comunitária, que atuam na solução de conflitos, chegam a quase R$1 milhão.
Voz do Brasil!
O Brasil tem 42 milhões e 900 mil alunos matriculados, de acordo com o Censo Escolar 2010, publicado hoje no Diário Oficial da União.
De acordo com o censo, o número de alunos nas séries iniciais do ensino fundamental é quase o dobro em comparação com as matrículas do ensino médio.
São cerca de 13 milhões de crianças matriculadas nos primeiros anos do ensino fundamental e aproximadamente 7 milhões nas três séries do ensino médio.
O levantamento é feito anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, e apresenta um retrato das matrículas na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e na educação de jovens e adultos.
O presidente está no Rio de Janeiro e participa neste momento de um ato para iniciar a construção da nova sede da União Nacional dos Estudantes, UNE, e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS.
A repórter Ana Gabriela Salles acompanha o presidente Lula e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Ana Gabriela.
noite, Luciano. O terreno da antiga sede da Uni e da UBS fica aqui na Praia do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. O local foi invadido e incendiado em 1964, na ditadura militar, e demolido na década de 80, quando passou a funcionar como estacionamento. As entidades estudantis conseguiram o espaço de volta em 2007 e agora em 2010, com a lei aprovada no Congresso Nacional, responsabilizou o Estado brasileiro pela destruição do antigo prédio. Como indenização, a União vai arcar com a reconstrução da sede da UNE. O projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, que está presente aqui no evento no auge dos seus 103 anos de idade. Ele foi aplaudido de pé pelos estudantes, que também entoam gritos de guerra, celebrando o que eles chamam de volta para casa. O novo prédio contará com um centro cultural de 13 andares, que vai abrigar o Museu da Memória do Movimento Estudantil e o Teatro dos Estudantes. O presidente Lula, neste momento, junto com ministros de várias autoridades, participa do ato que dá início à construção do novo prédio. Daqui, Lula ainda participa da entrega do Prêmio Brasil Olímpico e, mais tarde, no sambódromo da Marquês de Sapucaí, recebe uma homenagem da população do Rio. Luciano.
Obrigado, Ana Gabriela Salles, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E mais cedo, ainda em Brasília, durante solenidade de apresentação de novos oficiais generais, o presidente Lula voltou a defender uma reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Para Lula, os países que hoje têm cadeira permanente no Conselho não representam a nova ordem política mundial e que, enquanto os Estados Unidos forem líderes das negociações, a paz estará distante no Oriente Médio.
Nós achamos que a China, que a Índia, ou melhor, que a China, que os Estados Unidos, que a Inglaterra, que a França, que hoje representa e a Rússia, que representa o Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes, não representam mais a geopolítica do século XXI. Eles representam a geopolítica do fim da Segunda Guerra Mundial e, portanto, nós queremos mudança no Conselho da ONU para que entre o Brasil, mas que entre a África, que entre a Índia, que entre a Alemanha, que entre o Japão, que aquilo não seja um clube de amigos, mas que seja uma instituição multilateral capaz de ter voz ativa para resolver o problema da crise no Oriente Médio. Eu estou convencido que não haverá paz no Oriente Médio enquanto os Estados Unidos for o tutor da paz. É preciso envolver outros agentes, outros países, para poder negociar a questão da paz no Oriente Médio.
Café com o Presidente.
E hoje, no programa semanal de rádio Café com o Presidente, Lula pediu cautela e responsabilidade nos gastos de fim de ano.
O presidente Lula recomendou que o brasileiro compre apenas o suficiente para não acumular dívidas no início do ano.
É importante que a gente não perca o senso de responsabilidade nas nossas compras. Comprar, fazer a dívida necessária, mas sabendo que a gente precisa ter um 2011 tranquilo. Portanto, não vamos passar 2011 apenas pagando o que a gente gastou em 2010. Vamos gastar o suficiente para não atropelar a esperança e o futuro de todos nós.
E o presidente Lula também deixou uma mensagem de Natal para os brasileiros.
Que Deus permita que vocês, no dia 25, ou à meia-noite do dia 24, no dia 25, sabe, que vocês estejam realmente de bem com a vida, de bem com a família. Se tiver alguma divergência, tente corrigir, porque não vale a pena a gente brigar, não vale a pena a gente ficar nervoso, não vale a pena a gente ficar irritado. É hora de confraternização. Afinal de contas, é o dia de nascimento de Cristo e a gente precisa estar feliz e estar vivendo em harmonia.
7h10 no horário brasileiro de verão.
A Voz do Brasil começou a divulgar na última sexta-feira uma série de entrevistas especiais com ministros sobre as políticas públicas desenvolvidas durante os 8 anos do governo Lula.
Nós vamos ouvir hoje a entrevista com Luiz Dulce, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, feita pela jornalista Dini Moraes.
O ministro fala sobre a criação de conselhos com a participação da sociedade em todos os ministérios e a realização das conferências nacionais sobre temas como meio ambiente e segurança pública. Vamos ouvir.
A Secretaria-Geral da Presidência, ela teve uma mudança de atribuições de 2003, antes de 2003. O senhor podia falar para a gente quais foram essas mudanças?
E foi um ato que o presidente da República assinou no dia 1º de janeiro de 2003, ou seja, no dia da posse. A Secretaria-Geral já teve várias funções, mas no período anterior ao governo Lula, ela geral cuidava de emendas parlamentares, cuidava da relação do Executivo com o Legislativo. O presidente Lula transferiu essa atribuição para outros órgãos e deu uma nova vocação à Secretaria-Geral. Então, ele foi uma inovação na história da administração federal brasileira, que nós passamos a coordenar toda a interlocução, tanto o diálogo cotidiano do governo, com os mais diferentes movimentos sociais, centrais sindicais, movimentos de trabalhadores rurais, movimentos de luta pelos direitos das mulheres, de igualdade racial, juventude.
E como é que o senhor avalia esse trabalho feito ao longo dos últimos 8 anos?
Acho que houve avanços muito importantes. A nossa intenção nunca foi de competir com o parlamento. A democracia é representativa, como está na Constituição Federal, e o parlamento tem um papel insubstituível. Mas a própria Constituição brasileira diz que deve haver participação da sociedade na elaboração das políticas públicas, que tanto o Executivo quanto o Legislativo devem ouvir a sociedade na hora de definir as suas políticas, seus programas e tal. Então, do nosso ponto de vista, a participação social enriquece a democracia representativa. Ela não concorre, ela transforma o parlamento, dá mais legitimidade ao parlamento e legitima também as decisões do Executivo. Nós, então, procuramos criar, nos casos em que já havia, nós procuramos fortalecer canais de participação. Já havia alguns conselhos de políticas públicas em alguns ministérios. O que nós fizemos ao longo desses anos? Sempre dialogando com a sociedade civil, criamos conselhos em todos os ministérios, que têm representantes das entidades do setor, entidades populares, mas muitas vezes também entidades empresariais, religiosas, universitárias e tal.
O que fazem esses conselhos? O que fazem os representantes populares, os representantes dos movimentos sociais, das empresas, enfim, especialistas dentro desses conselhos?
Vou dar um exemplo de um que é vinculado à Secretaria-Geral da Presidência da República, que é o Conselho de Juventude. Ele tem 2/3 de integrantes da sociedade civil e 1/3 de diferentes ministérios que tem a ver com os temas de interesse da juventude. Entre os representantes da sociedade civil, tem desde a União Nacional dos Estudantes, o Hip Hop, não são só entidades formais, os jovens empresários, pastoral da juventude, pessoas de diferentes regiões do país, entidades que trabalham com pesquisa sobre juventude. Todas as organizações ligadas aos problemas juvenis do Brasil estão representadas lá. E tantos outros estão lá juntos, debatem, avaliam propostas que o governo encaminha, de novas iniciativas que serão tomadas, sugerem, propõem, e quase sempre as propostas são incorporadas, porque elas aperfeiçoam as propostas do governo. Mas se o Conselho quiser fazer propostas ao governo, também pode. E muitas vezes faz. Em vários casos, propostas que vieram da sociedade civil foram incorporadas pelo governo, nos seus projetos. E durante os 8 anos do presidente Lula, todas as propostas que os conselhos fizeram foram analisadas com muita seriedade. Muitas delas foram incorporadas, viraram lei, decreto, portaria, portanto viraram decisão de governo.
Foram diversas conferências, o senhor sabe o número de conferências que aconteceram, não?
Sei, porque eu participei de quase todas. Nós realizamos, nesses 8 anos, 73 conferências nacionais, que começam nos municípios, depois através da eleição de delegado se faz os encontros estaduais, depois os encontros estaduais elegem delegados para o evento final em Brasília. Esses eventos finais geralmente tinham 3 mil delegados, 3.500, 4 mil delegados, na área de saúde 6 mil delegados. Agora, se nós formos considerar a etapa municipal, a etapa estadual, mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras participaram diretamente da elaboração das políticas públicas, ou de saúde, ou de educação, de desenvolvimento social, agricultura familiar, de segurança pública. As conferências ocorreram rigorosamente em todas as áreas. Então, do nosso ponto de vista, conferências, conselhos e outros canais que nós criamos de participação, ouvidorias, mesas de diálogo, aproximam a sociedade do Estado, fazem com que o cidadão, em vez de ficar de longe, só criticando, reclamando ou cobrando, que aliás é um direito das pessoas, cobrar, criticar, reclamar, também faz parte da democracia, mas que as pessoas não sejam só objeto das políticas públicas, possam ser sujeito, possam interferir, antes delas serem decididas.
Eu conversei com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulce, sobre o balanço dos últimos 8 anos do órgão. Ministro, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço.
A lei de incentivo ao esporte é um dos instrumentos usados pelo governo brasileiro com essa intenção. Mas você sabe, Patrícia, para que serve essa lei e como a população pode colaborar?
Quem responde essas perguntas, Luciano, é a repórter Aline Bastos em 4 reportagens especiais sobre a política nacional do esporte que a Voz do Brasil reprisa nesta semana.
Esta série ganhou o Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão Social, edição 2010 do Ministério do Esporte.
Adolescentes ainda não profissionais nas quadras, mas que já participaram de torneios locais e agora só querem saber de mais competições. O tempo livre do estudante Roberto Fornazier, 16 anos, por exemplo, é dedicado ao esporte.
É muito a pena jogar, tipo, tá numa vida de esporte, porque é bom, é saudável. E, tipo, eu acho que traz um pouco de responsabilidade, assim, pro adolescente. Porque é uma fase que tem muita tribulação, esse negócio de drogas e tal, festas. Eu acho que você se envolver com esportes é muito bom.
E escuta só a lição de saúde da colega dele, a também estudante Angélica Carvalho, 17 anos de idade. Bebida alcoólica?
Não.
Cigarro?
Não.
Drogas?
Nunca.
Roberto e Angélica fazem parte do programa Amigos do Vôlei, no Riacho Fundo 1, cidade bem próxima a Brasília. São mais de 200 alunos de várias idades. E para manter essa garotada envolvida no esporte, é preciso ensinar bem mais que vôlei. É necessário fortalecer o conceito de cidadania. Até porque alguns deles só estão afastados das ruas e deixaram de ter contato com drogas porque estão na quadra. Como detalha, o coordenador do projeto, no Riacho Fundo, Antônio Carlos Soares da Silva.
Para que a gente possa garantir esse atendimento, não só das aulas de educação física aqui, no nosso caso, voltadas para o voleibol, mas todo esse trabalho de trabalhar a cidadania com essas crianças, há necessidade de uma grande estrutura, né? Professores, estagiários, pessoal administrativo, atendimento médico para essas crianças, aulas de reforço escolar, aula de informática. Então a gente precisa realmente, para garantir toda essa estrutura de promover a cidadania de uma forma plena, fazer algumas parcerias. E uma das grandes parcerias que nós temos é essa do governo federal, através da Lei de Incentivo ao Esporte, que nos garante os recursos necessários para que possamos bancar toda essa estrutura para garantir um esporte bem saudável para toda essa garotada.
Cada vez mais, as empresas e também pessoas físicas vêm fazendo doações em troca de benefícios fiscais. Assim como Amigos do Vôlei, outros 600 projetos foram aprovados só no ano passado. No total, 106 milhões de reais foram disponibilizados. Mais de 600 doadores de 25 estados. Quem explica é o diretor do programa Lei de Incentivo ao Esportes do Ministério do Esporte, Ricardo Capelli.
O esporte vive um momento muito especial, um momento da gente, dos empresários se associarem, das pessoas físicas passarem a participar. E a lei, ela vai se fortalecendo justamente nesse ambiente.
Os frutos da lei vêm se multiplicando. Prova disso são as crianças, que também participam do programa Amigos do Vôlei no Riacho Fundo 1. Sabe o que elas querem ser quando crescer?
Atleta do futuro.
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 Pela Lei de Incentivo ao Esporte, as pessoas jurídicas poderão deduzir até 1% do imposto de renda devido. Já as pessoas físicas, até 6%. Tanto as empresas quanto os indivíduos podem optar entre os diversos projetos que já foram avaliados por uma comissão técnica do Ministério do Esporte. O dinheiro entra direto na conta do projeto. A lei beneficia atletas que não têm patrocínio, modalidades esportivas pouco difundidas e projetos sociais e educacionais. A lista com as instituições aptas a receber as doações está disponível na página eletrônica do Ministério, www.esporte.gov.br. De Brasília, Aline Bastos.
Voz do Brasil.
As instituições de educação superior interessadas em participar do processo seletivo do primeiro semestre de 2011 do Programa Universidade para Todos, ProUni, devem ficar atentas.
O prazo para novas inscrições termina nesta quarta-feira, dia 22, e vale também para as instituições que já participam do programa e pretendem renovar o termo de adesão.
Vamos saber mais informações com a jornalista Eliane Gonçalves, que hoje conversou com a diretora de Políticas e Programas de Graduação de Ensino Superior do Ministério da Educação, Paula Branco. Vamos ouvir.
O que uma universidade, uma faculdade ganha ao entrar para o ProUni?
O ProUni é um programa de oferecimento de bolsas de estudos em instituições privadas que tem como contrapartida a isenção de impostos. Então, as instituições que queiram aderir ao programa, elas terão como benefício, em contrapartida às bolsas que vão ofertar, a isenção de alguns impostos.
E qual é a vantagem para o cidadão? Quanto mais universidades e faculdades participando, melhor?
Com certeza, quanto mais instituições participarem, mais os estudantes poderão ser atendidos. O ProUni hoje tem uma grande capilaridade, ele está presente pelas instituições participantes em mais de 1.300 municípios, e com relação ao número de instituições privadas que nós temos no país na educação superior, o ProUni ele tem a presença de 70% dessas instituições. Então, quanto mais instituições nós tivermos participando do programa, mais nós teremos condições de atender aos estudantes que queiram uma bolsa.
Os próximos processos, né? Quem quiser participar, as universidades que quiserem participar daqui para frente, as faculdades, o que elas devem fazer?
A cada processo seletivo, nós lançamos uma portaria regulamentando o processo seletivo com o cronograma das fases de adesão. Então, as instituições têm que se informar com relação às datas para que elas manifestem o interesse em aderir, porque há necessidade prévia de que se faça uma consulta ao cadastro de adimplência junto à Receita Federal, que é a condição para que essas instituições participem do programa.
Doutora Paula Branco, muito obrigada.
Mais informações sobre o ProUni estão em www.mec.gov.br.
E as Forças Armadas receberam hoje em Brasília 3 helicópteros produzidos a partir de um acordo entre o Brasil e a França.
Pelo convênio, outras 47 aeronaves vão ser construídas em Itajubá, Minas Gerais.
Durante a solenidade de entrega, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, destacou a transferência de tecnologia para o Brasil e a geração de empregos no país.
O Brasil não está adquirindo material ou helicópteros. O Brasil está adquirindo, isto sim, um pacote tecnológico que vem com esses objetos. Exigimos que houvesse capacitação nacional. Queremos gerar empregos aqui no Brasil e isso irá acontecer. É um lote de 50 helicópteros. Esses são os primeiros e únicos totalmente produzidos na França. A próxima leva a ser entregue já será totalmente produzida na fábrica da Elibraz de Itajubá, Minas Gerais.
Segundo o Ministério da Defesa, todos os helicópteros vão custar cerca de 5 bilhões de reais, sendo que 4 bilhões e 900 milhões do governo francês e o restante do Brasil.
O Ministério da Justiça prorrogou para até o dia 28 de janeiro as discussões na internet sobre a classificação indicativa de filmes, jogos, programas de TV, mostras e festivais de cinema.
Até agora, segundo o Ministério, já foram contabilizadas mais de 150 contribuições.
O endereço eletrônico para o envio de propostas é http://culturadigital.br.
A Caixa Econômica Federal lançou hoje o cartão Aluguel Caixa para clientes do cartão de crédito pagarem aluguel sem a necessidade de fiador.
O novo cartão deve começar a ser emitido a partir de fevereiro do ano que vem em todo o país.
Segundo a Caixa, o cartão aluguel vai ser usado nas imobiliárias credenciadas pelo banco após a assinatura do contrato de aluguel pelo inquilino.
A Caixa vai garantir à imobiliária o recebimento de até 12 parcelas de aluguéis não pagos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Estudo do Ministério da Justiça indica que 7 milhões de armas sem registro estão em circulação no Brasil.
Censo do Ministério da Educação aponta que quase 43 milhões de brasileiros estão matriculados na escola.
Presidente Lula defende que é preciso mudar comando no Conselho de Segurança das Nações Unidas para haver paz no Oriente Médio.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pautaebcserviços@ebc.com.br.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.